E é um combate sem fim, além de mais porque o próprio limiar de pobreza vai evoluindo, felizmente, em função do aumento geral dos rendimentos. O limiar de pobreza é 60% do rendimento mediano de um adulto equivalente e, portanto, só entre 2015 e 2020 subiu de 5.269 euros para 6.653 euros. A medida da gratuitidade das creches, que, como disse, foi aprovada no final de 2021, já está neste orçamento prevista nos termos precisamente acordados com o PCP. Começarmos este no próximo ano com o primeiro ano, em 2023-24 o segundo ano, 24-25 a decobrir os três anos. Quanto à garantia infância, que é prevista pela primeira vez neste Orçamento de Estado, resgatará da situação de pobreza extrema cerca de 123 mil crianças. E quanto ao rendimento dos pais, as medidas quer em sede de prestação social, quer de valorização dos salários, contribuem nesse sentido. E para isso eu chamo a atenção que o salário mínimo nacional subiu 6%, portanto, desde que, pelo menos, para mesmo nos piores cenários de aumento de inflação este ano, subiu acima desse cenário de inflação, e para combatermos essa taxa de pobreza no trabalho, é absolutamente fundamental combater a precariedade, o que resultará do pacote legislativo da Agenda do Trabalho Digno, porque, como sabe, essa situação se verifica por haver intermitência ao longo do ano civil no exercício de funções laborais. Última questão, muito rapidamente, já excedi o meu tempo, só para dizer ao Sr. Deputado Sérgio Marques, a abertura é total, a formulação algumas questões requer um complemento, quer saber quais questões. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos passar então para o terceiro e último bloco de pedidos de esclarecimento ao Primeiro-Ministro. Para intervir, para fazer o pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tenho a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria constatar primeiro, e essa questão foi posta à mesa, que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu às perguntas aqui formuladas pelo deputado Bernardo Blanco desta bancada. E assim sendo, eu iria repetir essas perguntas para que o Sr. Primeiro-Ministro, caso tenha sido distração, possa de facto responder-lhes. E, portanto, essa primeira pergunta que vou voltar a colocar é se o Sr. Primeiro-Ministro vai violar o regimento ou se vai comparecer às audições enquanto Ministro da Pasta dos Assuntos Europeus. A segunda pergunta que também coloco é se o Governo vai cumprir a lei e atualizar o portal da transparência. E a terceira pergunta que volto a colocar também é se o Estado português vai parar os subsídios e isenções fiscais que estão a entidades ou organizações ligadas ao regime russo, porque entendemos que não faz sentido financiar o regime de Putin. Depois, falou-se aqui muito, e com particular entusiasmo pelo deputado Miguel Costa Matos, sobre a juventude, os jovens, os horizontes maravilhosos que se abrem com este governo para os jovens. Eu gostava de colocar aqui alguns números, Sr. Primeiro-Ministro, e portanto gostava de lhe perguntar, desde que o programa Regressar foi posto em prática, em 2019, creio que foi em julho, quantas candidaturas foram aprovadas neste tempo que vai já para quase para 3 anos? Portanto, tinha essa pergunta para lhe colocar. E depois, continuando a falar de jovens e de horizontes radiosos, eu li o relatório do orçamento no que diz respeito à sustentabilidade da Segurança Social, tive a oportunidade de trocar algumas impressões na audição da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social quando cá esteve, mas o que eu leio no relatório é que já com várias medidas adotadas, e a Sra. Ministra gosta de colocar-se naquilo que aconteceu nos últimos anos, mas eu gostava de olhar para o futuro. E aquilo que o relatório diz é que, a partir de 2030, a Segurança Social terá um déficit e que, a partir dessa altura, começará a utilizar o Fundo de Estabilização Financeira para tapar esse buraco que vai sendo cavado e que já em 2050 nem haverá receitas da Segurança Social que cobram as despesas e que o Fundo de Estabilização estará esgotado. E, portanto, eu gostava de perguntar se esse horizonte magnífico que se desenha para os jovens portugueses é regressarem ou continuarem num país que, nomeadamente no que diz respeito à Segurança Social, para quem hoje tem 20 e tal, 30 anos, 40, e que ou está a meio da sua carreira ou está a iniciá-la, esta perspectiva de que a partir de 2050, a Segurança Social não tenha recursos para lhe pagar as suas reformas, se é uma perspectiva que o Sr. Primeiro-Ministro considera animadora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados, é pelos portugueses amplamente reconhecido que o poder local democrático é um dos maiores conquistas de Abril e um dos maiores sucessos da nossa democracia. A proximidade, o contacto, os conhecimentos e a resposta adequada do pedido do governante ao governado não encontra melhor modelo do nosso país do que a relação entre o autarca e o cidadão. E por isso, para o Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro, tem havido, e bem, um aumento crescente de competências para as autarquias, em áreas nobres, em áreas-chave, como a educação, como a saúde, como a habitação e também a intervenção social. E esta é a reforma necessária. É a reforma que deslaça o centralismo. É a reforma que reforça a qualidade do serviço público local. É a reforma que aumenta o escrutínio e que muda o paradigma. Por isso estamos a cumprir a Lei das Finanças Locais. Por isso estamos a descentralizar, com mais meios, com mais recursos, de forma universal, prevendo um fundo de financiamento para a descentralização que orça este ano em 832,5 milhões de euros e que atingirá 1.000 milhões de euros no ano completo, aproximando-se da média europeia. As transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais apresentam, assim, um aumento de 24,2% por via desta transferência associada ao fundo. E sublinho-se também que tem havido um diálogo aberto, franco, permanente, com os municípios portugueses, com a ANAFRE, que participaram e que participam ativamente nesta reforma, havendo um respeito total pela sua independência destas associações. Tem uma história de defesa intransigente da população, da descentralização e da autonomia do poder local. A história da ANP, a história da ANAFRE fala por si só. E por isso estamos a assegurar mais proximidade, como elemento fundamental para afirmar a igualdade de oportunidades, a justiça social e a solidariedade no desenvolvimento das políticas. Senhor Primeiro-Ministro, num quadro conjuntural que se pauta pela incerteza e pela inflação, qual a importância do mecanismo de atualização e ajustamento consagrado no artigo 82 do Orçamento de Estado, que visa atualizar ao longo do ano os valores previstos para a descentralização? Concluindo-se o processo de concretização da descentralização em 2022, é certo que irá prosseguir o caminho da consolidação da transferência de competências para as autarquias, porque esse é o caminho que serve melhor as pessoas, os seus problemas concretos. E este é um orçamento de respostas concretas e que nos faz avançar. Aprofundar as áreas da descentralização, identificando novos domínios para as CIMES, para os municípios e para as freguesias, é o desafio que se impõe. Por mais poder local, por melhor democracia, por melhor Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Governo diz-nos que este orçamento é ajustado à conjuntura, que prioriza os jovens e a coesão social, mas este é um orçamento que mantém a maioria dos problemas da educação. É certo que o Governo decidiu chamar professores e permitir que se completem os horários para responder aos 28 mil alunos sem professor ao dia de hoje. Recuperou, e bem, uma reconhecida proposta do PCP. Podia era tê-lo feito mais cedo e diminuía o prejuízo da pandemia. E podia também aproveitar já agora o balanço e adotar outras medidas que o PCP tem insistido. Por exemplo, vincular mesmo esses 5 mil professores em vez de fazer renovações, valorizar a carreira docente, integrar os professores com 3 ou mais anos de serviço, construir outro concurso nacional, rever as condições salariais e a avaliação, no fundo, resolver os problemas da instabilidade da escola pública. A escola pública tem uma situação de ruptura a vários níveis. Dos funcionários em falta, o Governo lava as mãos como Pilatos, transfere para os municípios a responsabilidade sem os meios correspondentes. No que toca a técnicos e técnicos especializados, como nos psicólogos escolares, é incompreensível que este orçamento falhe nisto, considerando tudo o que se sabe e tudo o que está colocado ao nível da saúde mental dos jovens. No ensino superior, não se vai além do que é o mínimo, com a compensação do financiamento correspondente àquilo, à diferença do cobrado em propinas antes da sua redução. Mas isso não resolve nem o problema do subfinanciamento, nem permite acabar com as propinas. E nem resolve a falta de ação social escolar. E sobre as residências, a pergunta que se coloca é mesmo qual é a credibilidade dos anúncios do Governo depois da prestação do Plano Nacional de Alojamento até aqui. Uma palavra ainda sobre cultura. Continuamos muito aquém do 1% do orçamento para a cultura, um patamar urgente. Esta proposta não visa a criação de um serviço público de cultura, não fomenta a sua democratização, não cria condições de estabilidade e de trabalho com direitos, não valoriza as artes. Tanto na cultura como na educação, temos de perguntar, Sr. Ministro, como pode recusar as respostas, as medidas realmente relevantes perante problemas que são tão evidentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Há os negacionistas da pandemia, há os negacionistas da guerra, mas há também os negacionistas dos fundos comunitários, aqueles que questionam o papel e a boa ou má gestão dos fundos comunitários. Mas a verdade é que o país dispõe de factos, estudos e dados objetivos que demonstram de forma muito clara o impacto muito positivo dos fundos comunitários para o país e para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. E Portugal tem sido reconhecido pelas instituições europeias como um bom exemplo na gestão dos fundos comunitários e, concretamente, sob a liderança do Sr. Primeiro-Ministro. No presente e no atual Portugal 2020, Portugal está na liderança dos países com maior volume de execução de fundos europeus, comparando com aqueles que têm programas com mais fundos. Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com a Comissão Europeia, e cito, o PRR é um plano robusto e ambicioso e com mecanismos de controlo fortes e com reformas. E por isso, o desafio agora é concretizar. E é isso que está a ser feito. O PRR está no terreno e por isso até se estranha que, de facto, ninguém tenha falado sobre o PRR até ao momento. É sinal que estamos no bom caminho. E temos, por isso, um histórico positivo do país. Mas o maior pacote de fundos europeus de sempre, que o Sr. Primeiro-Ministro negociou com sucesso, com grande sucesso, na Europa para Portugal, é uma responsabilidade acrescida. Teremos todos, coletivamente, de fazer ainda mais e melhor. E essa é uma responsabilidade que convoca todos. Convoca o Governo, as instituições que gerem os fundos comunitários e também os promotores públicos e privados na execução das candidaturas. Mas também convoca os partidos políticos, que devem dar o seu contributo. E foi por isso mesmo que ontem foi aprovada na Comissão de Economia, por unanimidade, uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a criação de uma subcomissão específica para o acompanhamento dos fundos comunitários. Sim, o escrutínio e a transparência são prioridades que assumimos para que Portugal continue a ser um exemplo em aplicação dos fundos comunitários e, concretamente, do PRR. E é sobre o PRR, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe deixo duas questões para consideração. Em primeiro lugar, qual é o ponto de situação da execução do PRR, que já está no terreno com vários avisos abertos e em curso? E em segundo lugar, de que modo é que o PRR poderá tornar Portugal um país mais competitivo, mais coeso, um país com mais futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a Ilha de São Jorge, nos Açores, debate-se há dois meses com uma forte crise sismo-vulcânica, com efeitos nefastos do ponto de vista económico, do ponto de vista social, com a deslocação de pessoas e onde o resto do ano, previsivelmente, será extraordinariamente difícil. É por isso imprescindível tomar medidas de imediato, possam atenuar e mitigar esses efeitos, entre as quais destaco a isenção da contribuição social por parte das empresas e os empresários com residência fiscal em São Jorge, a ser feita ainda este ano. O orçamento que aqui nós discutimos apresenta menos 20 milhões de euros em relação ao anterior no que aos Açores diz respeito. Dir-me-á que é encobrimento da Lei de Finanças Regionais, e é verdade, mas é uma circunstância injusta face à necessidade de retoma económica de um quadro pandémico. Isto prova inequivocamente que aquilo que lhe disse da última vez, a necessidade de revisão da Lei de Finanças Regionais, é absolutamente imperiosa. A substituição dos cabos submarinos, a semana passada,